Você que pertence ao agronegócio ou está interessado nele, precisa conhecer a Terra Desenvolvimento. A Terra oferece métodos exclusivos para a gestão agropecuária, impulsionando resultados e lucros. Com tecnologia inovadora, a equipe da Terra proporciona acesso em tempo real aos números de sua fazenda, permitindo estratégias eficientes. E não pense que a Terra só dá conselhos e vai embora, não. Ela vai até a fazenda e faz acontecer. A Terra executa junto com você. E se você não é do ramo e está interessado em investir no agro, a Terra ajuda a apontar qual atividade melhor se encaixa no que você quer. Descubra uma nova era na gestão agropecuária com a Terra Desenvolvimento. Transforme sua fazenda num empreendimento eficiente, lucrativo e sustentável. terradesenvolvimento.com.br. Há 25 anos, colocando a inteligência a serviço do agro. Uns anos atrás, eu consegui comprar um DVD da coleção Criterion, que remasteriza clássicos, que me deixou emocionado. Jason and the Argonauts, Jasão e os Argonautas, um filme fantástico, com a técnica do stop motion do mestre Ray Harryhausen, que contava uma história mitológica. A música de Bernard Herrmann é impressionante. O filme foi lançado nos cinemas em 1963 e eu devo tê-lo assistido lá por 1966. E fiquei tão impressionado que me emocionei quando assisti novamente 50 anos depois. O filme conta que Jasão foi encarregado de recuperar o Velo de Ouro para poder reivindicar seu direito ao trono. O Velo era a pele de um carneiro alado dourado, um presente dos deuses, que estava num bosque sagrado guardado por um dragão que nunca dormia. Para realizar essa tarefa quase impossível, Jasão precisava do melhor navio jamais construído e da ajuda dos maiores heróis de seu tempo. O nome do fabuloso navio seria Argo, por conta do seu mestre construtor, Argos, e seus tripulantes eram os Argonautas. A construção contou com o suporte e a proteção da deusa Atena. O navio era notável, não apenas pela sua robustez e velocidade, mas também por possuir um pedaço de madeira do oráculo de Dodona, que permitia ao Argo falar e oferecer conselhos. Para a missão, Jasão conseguiu reunir um grupo de heróis, os Argonautas, incluindo figuras lendárias como Hércules, Orfeu e os gêmeos Castor e Pollux. Cada membro da tripulação trazia habilidades únicas para a jornada, e o sucesso da missão dependia da colaboração e do suporte mútuo entre eles. A lenda dos Argonautas é um exemplo clássico de como o apoio coletivo e a união de forças podem levar ao sucesso de uma empreitada. A construção do navio Argo e a subsequente busca pelo Velo de Ouro ilustram a importância da colaboração e do trabalho em equipe, mostrando que desafios aparentemente intransponíveis podem ser superados quando as pessoas se unem por um objetivo comum. E o filme, cara, é sensacional. Quem viu a luta dos esqueletos nunca mais esqueceu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Luciano Pires, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu amigo, que gatilho. Eu preciso começar o meu comentário agradecendo ao Ladir pelo insight, cara. De fazer o que ele te provocou a fazer e pela forma que isso coube perfeitamente no episódio, cara. Realmente absurdo, absurdo o gatilho, a isca, o anzol que me fisgou. E agora, meu irmão, nem que eu, todas as dissonâncias cognitivas do mundo tentassem me provocar a ter alguma desculpa, impossível. Eu vou assinar isso tudo, meu amigo, que você falou hoje, que você falou nesse episódio, sobre a influência da inteligência artificial com a criança, não é nada mais nada menos do que a tentativa de começar uma engenharia social influenciando a base. E isso aí, meu irmão, realmente é muito perigoso. Hoje eu tenho um filho, meu filho nasceu bem um pouquinho antes da pandemia ali, meu filho tinha 6 meses quando a pandemia chegou, e hoje ele tem 4 anos, Gabriel. E meu irmão, os aplicativos que ele usa no celular dele, tudo, todas as coisas que eu percebo que ele com o dispositivo dele, é o tempo todo eu ou a mãe dele ali do lado, ouvindo o que é que ele está ouvindo, prestando atenção no joguinho. A gente tem um controle muito próximo mesmo. Eu acho que a base de tudo é isso, meu irmão. Enquanto ela está em formação, os principais objetos de informação devem ser a família, devem ser os pais, deve ser a família, deve ser sim o ambiente onde ele vive. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Com certeza, quando esse áudio chegar até você, se você buscar o meu nome, ele vai estar entre os assinantes. Sim, porque esse episódio, ele abalou totalmente as minhas estruturas. E seria impossível, alguém, a partir desse gatilho que o Ladir provocou em você, não querer buscar mais informações sobre a inteligência artificial, como você disse, que estará dentro dos comentários para assinante. E impossível a gente continuar inerte através de a um conteúdo tão perfeito como esse que você produz. Muito obrigado.
Esse foi o Edson Bobadilha, caindo no anzol que o Ladir sugeriu no episódio passado. Luciano, em vez de dizer que assinantes têm conteúdo exclusivo, diga qual é o conteúdo que o não assinante está perdendo. E funcionou, cara. Tamo junto, Edson. Seja muito bem-vindo de volta, viu? O comentário do ouvinte agora é patrocinado pela Livraria Café Brasil e o Edson ganhou um livro. Vamos ver aqui, vamos ver. Será um exemplar do meu Me Engana Que Eu Gosto. Um livro no qual comento que o Brasil está na situação em que se encontra porque lá atrás, 50 anos atrás, quando nos unimos pela volta da democracia e conseguimos, cruzamos os braços e fomos cuidar de nossas vidas. Largamos o Brasil na mão de gente que não estava interessada em cuidar de nossas vidas, mas da vida dela. E deu no que deu. Tem tudo a ver com o episódio de hoje. Mais um livro delicioso que você encontra em livrariacafebrasil.com.br. Edson, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 964294746 para combinarmos a remessa do livro. Muito obrigado. Então, como sempre eu digo, né, muitas pessoas me pedem para fazer programas musicais mais elaborados, para me dedicar um pouco mais ao podcast, produzir até podcasts novos, fazer o Café com Leite para uma faixa etária um pouco mais velha e tudo mais. Cara, eu adoraria fazer, eu amaria fazer da minha vida 100% focada em produção de podcasts. Não tem como fazer isso, porque senão não se pagam as contas. A única forma para isso acontecer seria se todo mundo que curte podcasts ou os nossos podcasts se tornasse um assinante. Assinaturas tem por R$12, por R$45, por R$50, por R$120. Você escolhe o tipo de assinatura que quiser e assim participa conosco aqui dessa jornada maluca que é produzir conteúdo que preste nesse país dos pocotós, cara. Vai lá, vai, dá uma paradinha aí, acessa canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. A gente espera. Bom, eu usei Jazão e os Argonautas para fazer a abordagem de um tema que me é muito, muito, muito caro. Vivemos em uma época peculiar. Por um lado, nunca tivemos tanto acesso a bens e serviços. Por outro, esse acesso parece nos isolar cada vez mais em nossas bolhas pessoais. Gastamos muito em coisas que, no fim das contas, não acrescentam muito à nossa vida ou à sociedade. Enquanto isso, muitos projetos incríveis e pessoas talentosas lutam para encontrar o apoio financeiro de que precisam sem sucesso. É muito difícil hoje reunir os heróis para construir um largo. Há um documentário delicioso na Netflix com um título bem idiota, A Noite que Mudou o Pop, que conta a história da produção do vídeo da canção We Are the World dentro do projeto USA for Africa em 1985. O documentário mostra o grau de dificuldade para reunir tanta gente importante no mesmo lugar e hora. Mas conseguiram, e no final produziram uma obra que marcou a vida de todos que viveram naqueles dias. O vídeo da gravação era o Argo, os heróis eram as dezenas de artistas, e Jazão eram Michael Jackson e Lionel Richie. Pois é, ali tinha Michael Jackson e Lionel Richie, que atraíram com facilidade Quincy Jones, Bob Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner e tantos outros, cara. Eles tinham poder, mas e quem não tem, hein? A cultura de consumismo na qual vivemos nos incentiva a comprar mais, a ter mais, sem necessariamente nos perguntarmos por quê. Essa atitude não afeta só o nosso bolso e o meio ambiente, mas também nossa conexão com outras pessoas. Estamos tão focados em consumir que às vezes esquecemos do poder da colaboração e do apoio mútuo. Em um mundo ideal, nosso investimento iria além do material. Nos dedicaríamos a iniciativas que promovem um impacto positivo na sociedade. Cara, que maravilha. Essa é Os Argonautas, a canção que Caetano Veloso fez para sua irmã Maria Bethânia, aqui numa preciosa gravação por um grupo italiano chamado Os Argonautas, de 2012. O arranjo é de Giovanni Chiapparino e a voz é de Frederica D'Agostino. Cara, é sensacional. Navegar é preciso, viver não é preciso. Esse preciso é de precisão, não é de necessidade.
Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar com meu sol. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça.
Nos anos 90, quando passei uma temporada na cidade de Toledo, em Ohio, onde ficava a sede da multinacional onde trabalhei, me lembro de num domingo visitar o Jardim Zoológico. Toledo é uma cidade importante, mas não é uma grande metrópole. Seria o equivalente a Bauru aqui no Brasil. E quando eu cheguei no zoo, tomei um susto. É maravilhoso, cara. É grande, é limpo, é organizadíssimo, com recintos maravilhosos para os animais. E em cada recinto, uma placa com o nome da família de Toledo que contribuiu com o dinheiro para que aquele recinto fosse erguido. Trabalhando como guias, dezenas de adolescentes. Perguntei de onde vinham. Eram voluntários das escolas que trabalhavam no domingo para ajudar o zoo. Cara, não tinha como não dar certo. Toda a comunidade dando suporte. É claro que eles construíram um dos melhores zoos dos Estados Unidos e, por tabela, do mundo. O zoológico era Argo. Jason devia ser alguém ou um comitê. E a cidade forneceu os heróis. Por que eu tô falando isso, hein? Porque eu sou um jazão que constrói navios há muitos anos e que aprendeu a construir navios sozinho. Eu já construí vários, cara, eu tô acostumado. Mas são sempre pequenos, frágeis, não navegam muito longe ou em mares revoltos. E agora eu abracei o desafio de construir o maior deles, o Argos do Café com Leite na Escola. Xiii, lá vem ele de novo para pedir dinheiro, é? Se é isso que você acha, cara, pode parar por aqui, ó. Mas se você tá curioso, continue comigo. O Café com Leite é um podcast que, pelo conteúdo e forma, está impactando a criançada e suas famílias de uma forma muito especial. São assuntos que não se fala por aí, pelo menos na forma como nós fazemos. Está calçado em princípios e valores que estão caindo em desuso. Eu estou falando de moral e ética mesmo, cara, de cidadania. Aquelas coisas que os progressistas de cedilha odeiam, sabe? O conteúdo do Café com Leite tem de ir para as escolas. Mas esse navio é grande demais. Tem monstros demais para serem enfrentados, tempestades e mares revoltos. Eu não consigo levar adiante sozinho. Então juntamos nossa equipe e colocamos no ar um projeto de financiamento coletivo no cafecomleitenaescola.com.br. A ideia é levantar fundos para produzir kits com cada episódio e criar um sistema, quase um método, que os professores possam usar facilmente em sala de aula, proporcionando debates com os alunos e suas famílias. Está tudo explicado lá no cafecomleitenaescola.com.br. Pois bem, 20 dias depois de lançarmos a campanha, mal chegamos a 20% da meta. E chegamos porque dois ou três deram contribuições significativas. Um herói sozinho doou 25% do valor arrecadado até agora. A turma simplesmente não vem. Elogia, incentiva, dá a tapinha nas costas, mas não vem. Eu já cansei de falar sobre isso, cara. Será que a gente errou na proposta, hein? Será que acham que o Jazão aqui não consegue, é? Que quer ficar rico às custas de terceiros, é? Cara, eu coloquei nos meus grupos de amigos do WhatsApp o projeto. No grupo de mais chegados, com cerca de 50 pessoas, um veio. Um! Tem algo muito errado com o Brasil.
O Brasil não conhece o Brasil.
Olha só, essa aí é Querelas do Brasil, de Aldir Blanc e Maurício Tapajós. Querelas quer dizer lamento. O financiamento coletivo é uma luz no fim do túnel para muitos projetos que de outra forma não veriam luz do dia. Plataformas como Kikant, Quickstarter, Indiegogo e Patreon criaram um espaço onde a comunidade pode contribuir diretamente para o sucesso de projetos inovadores e criativos. Este modelo democrático de financiamento permite que todos tenham a chance de apresentar suas ideias ao mundo, independentemente de seu background ou conexões financeiras. Cara, isso não é vaquinha. É aposta num produto que vem lá na frente e que vai beneficiar a sociedade. Outra modalidade de apoio, a assinatura recorrente, se destaca por oferecer uma base financeira estável para criadores de conteúdo. É o que a gente faz no Café Brasil Premium. Isso significa que, em vez de depender de vendas únicas ou de patrocínios pontuais, os criadores podem contar com um fluxo constante de renda que os permite planejar a longo prazo. Para os apoiadores, é a chance de fazer parte da jornada de seus criadores favoritos, contribuindo para que continuem produzindo conteúdo de qualidade. Nós lançamos a assinatura do Café com Leite cerca de um ano atrás, com o objetivo mais do que tímido, cara, de ter 100 assinantes. Eu não disse mil. Eu não disse 100 mil, eu disse 100. Um ano depois, com mais de 850 mil downloads e milhares de ouvintes, temos 70 assinantes. 70. Sabe o que é isso? É um grito bem alto dizendo assim: foda-se você e o seu navio. Olha, ninguém tem obrigação de ajudar ninguém, ninguém tem obrigação de participar de vaquinhas ou de financiamentos, mas eu simplesmente não consigo entender a mente de alguém que gosta de uma coisa, diz que ela melhora a sua vida, fica feliz, faz votos de sucesso, elogia e simplesmente ignora no momento de fazer uma coisa um pouco mais forte. Ignora porque tem de botar a mão no bolso e tirar 10, 20 ou 30 reais. Cara, eu nem acho que é pelo valor, não é pelo valor, bicho. É simplesmente a incapacidade da atitude. Cara, no zoológico daqui, os animais morreriam de fome. São muitos os casos de sucesso que nasceram do financiamento coletivo e das assinaturas recorrentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitos podcasts populares hoje existem graças ao apoio direto de seus ouvintes, através de plataformas como o Patreon. O próprio Café Brasil aqui é um exemplo, cara. Sem o Café Brasil Premium, a gente já teria fechado as portas há muito tempo. Projetos artísticos, tecnológicos e sociais também encontraram nas campanhas de financiamento coletivo a alavanca que precisavam para sair do papel. Esses exemplos mostram como a união de esforços pode trazer resultados incríveis, muitas vezes superando as expectativas dos próprios criadores. O futuro do financiamento de projetos criativos e inovadores passa, sem nenhuma dúvida, pela força das comunidades. Sabe o que é comunidade, cara? É o pessoal que se junta em torno de uma meta comum, de um objetivo em comum, de uma curtição em comum. Os ouvintes que amam o Café Brasil formam uma comunidade. Ao escolhermos apoiar projetos que acreditamos, a gente não só contribui para a realização desses sonhos, mas também fortalece a ideia de que juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. O financiamento coletivo e as assinaturas recorrentes são ferramentas poderosas para construir um mundo onde o valor de uma ideia não se mede apenas pelo seu potencial de lucro, mas pelo impacto positivo que pode ter na sociedade. Você entendeu? É o que nós estamos buscando com o Café com Leite, cara. Aproveitando a deixa, olha, a gente começou 2024 com tudo na minha mentoria MLA, Master Life Administration. É uma forma de levar esse conceito de comunidade ao cúmulo, cara. Pessoas que gostam tanto do trabalho da gente que aceitam o desafio de se juntar. E a gente, a cada 2 meses, faz uma reunião presencial onde leva palestrantes, passa o dia inteiro reunido, comenta sobre assuntos mais diversos possíveis. Na última reunião, nós falamos de branding pessoal, a marca pessoal como reforço para você enfrentar o cancelamento do nosso dia a dia. Falamos sobre alinhamento de chakras. Temos um almoço maravilhoso, termina com um bate-papo e com um sarau musical, que é uma delícia, cara. Com um grupo de pessoas que se respeitam, que tem diante de si o objetivo de formar um círculo de honra e de confiança. Cara, no final do dia tá todo mundo inspirado e pronto para engatar aí, sair pela briga pelo Brasil afora, né? Olha, temos vagas disponíveis ainda. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. Muito bem, agora é hora do anzol. Se você não é assinante do Café Brasil, agora a gente vai para o fechamento do episódio. Mas se você é assinante, na sequência da vinheta Café Brasil, vem os extras. E hoje eu vou mostrar 8 opções para levantamento de financiamento para projetos com seus prós e contras.
Café Brasil!
Muito bem, no final a mensagem é clara. Cada um de nós tem o poder de contribuir para um mundo melhor, mais criativo e mais solidário. Não importa se sua contribuição é grande ou pequena, o que realmente faz a diferença é a decisão de participar. Eu estou falando da singela atitude de acessar uma URL e dar uma contribuição, por menor que seja. Independente do valor, é a atitude que interessa. É você gritar assim, ó: Jason, tô com você, meu! Toma um prego pro seu navio. Pronto. Atitude é o nome do jogo. E outra, você pode contribuir com o valor de uma lata de cerveja quente na balada, cara. Do estacionamento que você paga todo dia para deixar o carro. Com uma fração do valor da assinatura da TV a cabo que você assiste. Então, da próxima vez que você se deparar com um projeto ou criador de conteúdo que toca o seu coração, lembre-se de que seu apoio pode ser um impulso que ele precisa para transformar sonhos em realidade. Vamos fazer juntos com que coisas incríveis aconteçam. Olha, o pessoal que já está conosco contribuindo, eu só tenho a agradecer imensamente. Essa turma vale ouro, cara. E para os que não estão conosco, é um convite para participar. cafecomleitenaescola.com.br. Ah, claro. Das outras vezes em que eu fiz programas mais ou menos na linha deste aqui, chamando as pessoas para contribuir com algo além de tapinhas nas costas, eu tive alguns retornos bem ruins, cara. Teve gente me chamando de mendigo, pedinte, vagabundo e outros adjetivos. Teve gente dizendo que eu fiquei chato quando comecei a pedir assinantes e contribuições. Teve até gente reclamando que tem muita propaganda nos episódios que ela não paga para ouvir, cara. Se você é um desses, ou está tentado a ser, fique com o som maravilhoso de Alípio Martins, um dos reis do brega dos anos 80, com sua obra-prima, O Darcy. Que tal, hein, meu? Vem pro nosso barco, hein? Ajudar a gente a levantar o Argo do Café com Leite na Escola? cafecomleitenaescola.com.br. Tamo junto. Reitero aqui o meu convite, junte-se aos conspiradores do Café Brasil, canal cafebrasil.com.br. Escolha seu plano e venha para o barco. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem este programa tem muito mais. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Eu já tenho mais de 1.100 no currículo, estou fazendo um monte delas agora aqui. Conheça os temas que eu abordo no mundocafebrasil.com. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, eu vou com um diálogo do filme Os Argonautas, quando Finéas diz a Zeus: Zeus, eu era pecador. Eu nunca tentei negar, mas eu não pecava todos os dias. Por que então você me pune todos os dias? E Zeus responde: se eu tivesse que punir todas as blasfêmias, eu não teria seguidores.